DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da manhã da DW, a voz da Alemanha. Eu sou Nuno de Noronha e apresento-lhe as notícias desta segunda-feira, 15 de setembro. O Conselho de Segurança da ONU condenou no domingo a decapitação do britânico David Haines pelo grupo extremista islâmico Estado Islâmico, classificando-a de um crime cobarde e hediondo. A decapitação gravada em vídeo e colocada na internet pelos rebeldes extremistas é algo que está a inquietar os trabalhadores humanitários na Síria, admitiram os 15 membros do Conselho de Segurança em comunicado. O primeiro-ministro britânico, David Cameron, manifestou determinação para adotar todas as medidas necessárias na luta contra os jihadistas. David Haines foi sequestrado em março de 2013 na Síria. No sábado, os rebeldes jihadistas anunciaram a decapitação deste britânico de 44 anos. É a terceira vítima executada pelo grupo em menos de 4 semanas. O secretário de Estado norte-americano John Kerry deve encontrar-se esta segunda-feira no Iraque com o ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, Philip Hammond. A conferência irá reunir as autoridades iraquianas com representantes de 15 a 20 países. A conferência pretende debater estratégias para derrubar os jihadistas do Estado Islâmico. Vários países árabes já se mostraram disponíveis para lutar contra os rebeldes. Em Moçambique, há relatos de que funcionários públicos, especialmente professores, estão a ser retirados dos postos para trabalhar na campanha eleitoral da Frelimo, o partido no poder. A informação consta do boletim sobre o processo político publicado no domingo pelo Centro de Integridade Pública e a UEPA. Segundo o documento, centenas de alunos de Lixinga ficaram sem aulas. Na Guiné-Bissau, o primeiro-ministro Domingos Simões Pereira pretende modernizar e redimensionar a administração pública do país. Num artigo escrito para uma publicação estatal e citado pela agência Notícias Lusa, o chefe do governo critica a improdutividade, a inoperância e o desleixo que reinam na função pública. Simões Pereira aponta como objetivos instituir o princípio da meritocracia nas nomeações públicas e estabelecer contratos por objetivos. A epidemia do ébola já fez 39 mortos no noroeste da República Democrática do Congo, onde o começo do novo ano letivo foi adiado. O ministro da Saúde, Félix Kabang Numbi, avança ainda que 8 dos mortos são profissionais de saúde. Atualmente existem 66 casos de infecção confirmados, prováveis ou suspeitos neste país. O vírus ébola já matou mais de 2.400 pessoas em toda a África Ocidental. Na Suécia, as eleições legislativas de domingo dão conta de uma mudança no poder. O primeiro-ministro sueco, Fredrik Reinfeldt, assumiu a derrota e anunciou que se demite esta segunda-feira. O partido da coligação moderada, que estava no poder, perdeu cerca de 10 pontos percentuais, reunindo apenas 39,5% dos votos. Os social-democratas da oposição obtiveram 43,6% e o líder, Stefan Löfven, já se mostrou pronto para formar governo. Os populistas da direita democrata são a terceira força com assento parlamentar. Na Alemanha, este fim de semana também foi de eleições regionais nos estados da Turingia e de Brandenburgo. O partido eurocético alemão Alternativa para a Alemanha conseguiu superar o limite mínimo de 5% dos votos, estando assim representado nas respectivas assembleias. Na Turingia, a União Democrata Cristã, partido da chanceler alemã Angela Merkel, conseguiu impor-se como a principal força política e obteve cerca de 34% dos votos. O partido à esquerda afirmou-se novamente como a segunda força. Já em Brandenburgo, os social-democratas do SPD saíram vitoriosos. Segundo resultados divulgados pela emissora pública alemã ARD, o Partido Social-Democrata conseguiu cerca de 32%. O partido Merkel, a CDU, ficou-se pelos 23%. No Reino Unido, a Rainha Isabel II quebrou o silêncio em relação ao referendo para a independência da Escócia. No domingo, a monarca admitiu que espera que os escoceses pensem cuidadosamente sobre o futuro. A declaração foi feita à saída de uma missa junto a uma das suas propriedades na Escócia. O referendo tem lugar na próxima quinta-feira. Um barco com cerca de 250 refugiados afundou-se esta madrugada ao largo da costa da Líbia. Segundo a Marinha do país, o número total de mortos é ainda desconhecido. Até agora, apenas 26 sobreviventes foram resgatados. Foram as notícias.
DW. Jornal da Manhã.
Vamos aos destaques de hoje. Debates públicos em Moçambique podem trazer maturidade política à democracia do país. Na República Centro-Africana, arranca hoje uma nova missão de paz das Nações Unidas. E na Ucrânia, o cessar-fogo parece cada vez mais frágil. São os destaques desta segunda-feira. Começa agora o Jornal da Manhã. Na ainda jovem democracia moçambicana, os debates políticos em épocas eleitorais são raros. 20 anos depois do início do multipartidarismo, começam, no entanto, a surgir sinais de que há mais vontade de discussão pública política. Por exemplo, o líder da RENAMO, Afonso de Lhacama, desafiou os candidatos às eleições presidenciais para um debate de ideias. A DW África entrevistou Calton Cadeado, analista do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais. Nada Issufo pergunta de que forma um debate pode ser benéfico para os eleitores moçambicanos. Calton Cadeado responde.
Eu acho que isso pode servir para mudar a forma de fazer política. Primeiro, pela emoção. Segundo, para a racionalidade da tomada de decisão. Eu acho que isso pode, eventualmente, abrir um espaço para amanhã as pessoas passarem a prestar mais atenção aos conteúdos do que as pessoas prometem, gostariam de fazer por Moçambique, e não simplesmente pelas emoções que geralmente são apeladas nas campanhas eleitorais de rua. Acho também que isto pode trazer uma forma de maturidade de fazer política em que vale mais a força dos argumentos e não o argumento da força.
Este tipo de atitude é uma característica de sociedades desenvolvidas em termos democráticos. Acha que os políticos moçambicanos estão preparados para este tipo de debate?
Ainda há uma certa reserva. A cultura de debate está a instalar-se em Moçambique e a possibilidade de enveredarmos para um debate televisivo, pelo efeito mediático instantâneo que tem, há sempre o receio de que, em vez de ficarmos nas ideias, o debate pode resvalar mais para ataques pessoais do que necessariamente para as ideias. Há esse receio de que o populismo pode ser mais triunfante, os discursos de vitimização podem ser mais triunfantes, os ataques a um e outro podem ser mais triunfantes do que necessariamente a passagem da mensagem, das ideias, intenções e projetos que se querem discutir. Isso estou a falar dos políticos, mas também estou a ver do lado da sociedade. Há um grande interesse na sociedade hoje em ouvir os políticos em loco, num momento instantâneo. E isto pode ser interessante para os políticos.
O líder da RENAMO, o Sr. Afonso de Lhacama, desafiou os outros candidatos às eleições a um debate público. Depois da saída de Afonso de Lhacama das matas e de ter conseguido a maior parte dos desejos do seu partido durante a crise e depois também da sua chegada triunfal a Maputo para a simbólica assinatura do acordo com o Presidente da República, aparece agora Afonso de Lhacama a propor este debate. Isso não é um sumar de pontos consecutivos para esta figura em contexto de campanha eleitoral?
É um somar de pontos, mas também é a revelação de uma fragilidade. Vamos lá para o somar de pontos. Ao fazer este pronunciamento, o Sr. Afonso de Cama aparece como aquele que não tem medo do debate. Ele aparece como o líder que não teme a verdade, que não teme o confronto. Mas em termos negativos, por outro lado da moeda, este pode ser um sinal de revelação de uma fraqueza do líder da RENAMO, em que dois sentidos. Ele já não tem a frescura física nem a idade para percorrer o país no seu todo. Então, ele pode, por via de um debate televisivo e até radiofónico, chegar ao país fazendo apelos emocionais e até populistas. Essa é uma forma.
Esta foi uma entrevista conduzida por Nadia Sufu Akaltan Cadeado, analista do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais de Moçambique. Este é o tema da pergunta do dia. Gostava de ver um frente a frente entre os candidatos à Presidência da República. Que temas é que gostava que os candidatos debatessem? Anote os nossos contactos.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73, ou por e-mail ao afriportug@dw.de, ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Esta segunda-feira, 15 de setembro, arranca uma nova missão de paz das Nações Unidas num dos estados mais frágeis do mundo, a República Centro-Africana. Cerca de 1.800 soldados e polícias da ONU juntam-se aos 5.800 soldados africanos para formar a MINUSCA, que, em termos globais, deverá ter uma força de 12 mil homens. Mas será difícil chegar a este número, assim como cumprir todas as tarefas no prazo pretendido, como nos conta Glória Sousa.
A maioria dos soldados da MINUSCA, a missão das Nações Unidas na República Centro-Africana, muda de comando. Em vez de continuar ao serviço da União Africana, passará a usar o capacete azul da ONU. Os soldados provenientes do Burundi, Ruanda, Guiné e Camarões, entre outros, receberam formação nas últimas semanas sobre normas da ONU, proteção de civis e prevenção de violência sexual. As tropas africanas são apoiadas por 1.800 soldados do Paquistão, Indonésia, Bangladesh e Marrocos, que já estão no terreno. A MINUSCA deverá, no futuro, compreender uma força de 12 mil homens na República Centro-Africana. No entanto,
vai demorar muito tempo, se é que alguma vez vai conseguir chegar ao número total de tropas que foi decidido pela resolução do Conselho de Segurança. Aliás, não há uma única missão de paz da ONU em África que esteja completa.
Avisa David Smith, diretor da organização internacional Okapi Consulting, que se dedica à investigação sobre média e outros assuntos em África, em particular em zonas de conflito, como a República Centro-Africana. Em paralelo, decorrem atualmente missões de paz da ONU em 9 países de África, além das forças da União Africana. Segundo o especialista David Smith, se por um lado as missões africanas poucas vezes são de capacidade satisfatória, por outro, os países ocidentais nem sempre têm interesse em enviar tropas para a África.
Uma das razões que os levam a hesitar é porque não é uma medida popular internamente. É muito difícil arranjar justificações em Berlim, Londres, Paris, Washington e noutras capitais ocidentais quando chegam corpos de soldados que estiveram em missões em África.
Mas mesmo que os 12 mil homens da MINUSCA estivessem no terreno, não seria possível garantir a segurança da República Centro-Africana, avalia David Smith.
A questão é quantos soldados são precisos para garantir a segurança de um país que é uma vez e meia o tamanho da França, sem infraestruturas rodoviárias e de comunicação adequadas. Mesmo 50 mil homens não seriam suficientes para patrulhar uma área tão grande e de infraestruturas tão pobres como a República Centro-Africana.
A população espera que a missão da ONU consiga concretizar o desarmamento das milícias. Depois do golpe de Estado em março de 2013, o país vive uma sangrenta guerra civil entre a ex-coligação muçulmana Seleka e a milícia cristã Antibalaka. Os confrontos já causaram a morte de mais de 6 mil civis. Cerca de metade da população fugiu de casa. Entretanto, a capital, Bangui, vive um clima de certa estabilidade, mas os confrontos continuam noutros pontos do país, pelo que o cessar-fogo assinado em julho continua por cumprir. Além da proteção dos civis, um mandato da MINUSCA prevê que os capacetes azuis ajudem o Estado caótico a voltar a funcionar, a restaurar a ordem e as leis e a garantir o funcionamento de prisões e tribunais. Glória Sousa, DW.
DW, segunda-feira.
Na Ucrânia, o fim do cessar-fogo parece iminente. Tanto o exército de Kiev como os separatistas acusam-se mutuamente de provocações bélicas que põem em causa o processo de paz. No sábado, um porta-voz do exército ucraniano informou que os rebeldes pró-Rússia intensificaram os ataques contra posições ucranianas, nomeadamente em checkpoints no leste do país. A trégua, acordada a 5 de setembro, permanece frágil. Mesmo os moradores da cidade de Mariupol, no leste da Ucrânia, outrora ocupada pelos rebeldes separatistas, continuam com medo. Escondem garrafas de água potável em caves e reforçam às escondidas as despensas. É também em Mariupol que corre o rumor de que os rebeldes pró-Rússia vão tentar recuperar esta cidade industrial nos próximos dias. O receio e a desconfiança são gerais. Toda a gente espera que isso não aconteça, diz uma moradora. Ela diz ainda que toda a gente espera que de alguma forma nada aconteça, de que não haverá nenhuma ofensiva e de que eles vão finalmente chegar a um acordo. Esta moradora diz ainda que gostava que de facto isso fosse assim. Fora da cidade, nomeadamente em zonas junto ao aeroporto, os combates entre os rebeldes e o exército vão acontecendo a conta-gotas. Desde o cessar-fogo, 12 rebeldes e 6 militares ucranianos morreram nos confrontos. O presidente ucraniano anunciou na sexta-feira que o Parlamento vai ratificar na próxima terça-feira o acordo político e comercial com a União Europeia. Petro Poroshenko espera ainda que o país tenha um estatuto especial na relação com a NATO. A Ucrânia faz tudo para se aproximar do Ocidente, como explica o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Pavel Klimkin.
Our way is, of course, European integration.
O nosso objetivo é, naturalmente, a integração europeia. O nosso caminho é a União Europeia. Queremos tornar-nos um membro de pleno direito na União Europeia e na família europeia. Isso é consensual na nossa sociedade. A Europa é o nosso futuro.
Entretanto, a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa confirmou no sábado que uma caravana de 220 veículos russos entrou na Ucrânia através do posto fronteiriço de Donetsk, sem ter avisado as autoridades ucranianas. A comitiva russa, que integra 193 caminhões de carga, cruzou a fronteira na madrugada de sábado, sem que a carga tivesse sido controlada pelas patrulhas fronteiriças ou pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Segundo o enviado do governo russo, que chegou à fronteira de automóvel à cabeça da caravana, os caminhões estavam carregados de comida, medicamentos e geradores. O mesmo enviado garantiu tratar-se de ajuda humanitária enviada por Moscovo para a cidade de Lugansk, uma zona controlada pelos separatistas. Andrei Lizenko, porta-voz do exército ucraniano, refere que a carga não foi, no entanto, fiscalizada.
As autoridades da fronteira e as autoridades aduaneiras não tiveram permissão para inspecionar os veículos ou registar a carga. Os funcionários da Cruz Vermelha também não acompanharam a caravana. Desconhecemos o seu conteúdo.
Também no sábado, o primeiro-ministro ucraniano Arseniy Yatsenyuk pediu aos Estados Unidos e à União Europeia que garanta o plano de paz na Ucrânia, dizendo que a vontade do presidente russo Vladimir Putin é eliminar este país enquanto Estado independente.
DW. Desporto.
Bom dia, bem-vindo a mais uma emissão do Magazine Desportivo, hoje apresentado por Madalena Sampaio. Vamos aos destaques deste programa. Na cidade do Cabo, na África do Sul, jovem alemão redescobriu o futebol como um veículo de educação para crianças. Em Moçambique, Liga Muçulmana continua à frente no Campeonato Nacional de Futebol. E na Alemanha, há três clubes na liderança da Bundesliga.
Leverkusen, Bayern de Munique e Hannover. Um jovem alemão que fez serviço comunitário no município perto da cidade do Cabo, na África do Sul, redescobriu o futebol como um veículo de educação para as crianças. Alguns anos depois de criada, a Fundação Amandla é do Futebol é um dos projetos de ajuda mais bem-sucedidos da região e um modelo para o governo provincial, apoiado por futebolistas como Oliver Kahn e o capitão do Bayern de Munique, Philipp Lahm. Jan-Philipp Schlüter foi conhecer o projeto e Glória Souza adaptou a reportagem.
Cerca de meia centena de crianças jogam futebol no relvado sintético de Kajalica, na cidade do Cabo. Algumas chutam a bola com os seus sapatos do dia-a-dia, outras jogam descalças. O campo de futebol tem uma cerca alta. Para lá da vedação, erguem-se barracas de contraplacado e chapa, sem água e eletricidade. E, entre a poeira, vêem-se cabras, galinhas e cães. O campo de futebol da Fundação Amandla é do Futebol é quase um oásis para as crianças e jovens deste município. Aqui podem brincar em paz e segurança ou simplesmente relaxar. Mas lá fora, num dos maiores bairros da África do Sul, a vida é difícil. Há 5 anos, o município de Kajalica tinha a maior taxa de violações e de assassinatos do mundo. Um dia-a-dia de dificuldades, como conhece Sifozeto, uma menina de 13 anos, sonhadora.
Os meus pais não tinham trabalho a sério. A minha mãe lavava roupa, por vezes as outras pessoas e meu pai faziam os biscates. Muitas vezes havia apenas um bocado de arroz seco para mim e para os meus dois irmãos e às vezes não tínhamos mesmo nada para comer.
Apesar de tímida, Sifozeto é uma das melhores em campo e uma desportista ambiciosa. Quer um dia ser jogadora profissional da seleção sul-africana. Os sonhos destes meninos e meninas foram semeados por Florian Zeck, que aos 20 anos fez serviço comunitário num orfanato de Kajalica. Depois da escola, as crianças não tinham o que fazer, pelo que havia muitos problemas de droga, criminalidade e gravidez precoce, por exemplo. Florian Zeck decidiu dar início a um programa na parte da tarde que teve o futebol como chamariz principal. Depois do serviço comunitário, Florian regressou à Alemanha para estudar, mas não terminou. Pouco tempo depois, ele mudou-se para a África do Sul, tendo criado a Fundação Amandla Edu Futebol em 2006. Hoje é considerado um projeto de ajuda sofisticado, em que cerca de 50 funcionários cuidam de mais de 2.500 crianças. Um dos lados do campo de futebol de Kajalica encontra-se a assistente social Wewe Sokoye, de 26
anos.
O nosso treino não é apenas futebol. Está também ligado a competências sociais. Quando chegam cá, as crianças trabalham com um treinador semanalmente. Focamos-nos em 3 fases. Primeiro, quando falam sobre o seu contexto, o background. A segunda fase é quando discutem com o treinador sobre a comunidade. E, por último, definem os seus objetivos para o futuro.
O projeto Amandla é do Futebol continua a crescer. Nos próximos anos, pelo menos 5 novos relvados sintéticos serão inaugurados na África do Sul. Milhares de crianças terão assim um lugar seguro para brincar e aprender, sonhando com uma vida melhor, como Lucky, de 17 anos.
Aqui aprendi muito, como lidar com os mais novos, como socializar com outras pessoas, como me tornar uma pessoa exemplar, como ser uma pessoa boa para os outros. Por isso agradeço que tenham construído aqui o centro Amandla.
Glória Souza, DW.
Em Moçambique, na 21ª jornada do Moçambola, o Campeonato Nacional de Futebol, o Machacane venceu a Liga Muçulmana de Maputo, campeã em título, por 2-1. Com esta vitória, o Machacane está na 3ª posição e soma agora 32 pontos, os mesmos que o Desportivo de Maputo. Apesar da derrota, a Liga Muçulmana continua na liderança da tabela. Em 2º lugar está o Ferroviário de Nampula. Em Angola, a principal divisão do Campeonato de Futebol regressou este fim de semana, depois de 2 semanas de paragem devido aos jogos de apuramento da Seleção Nacional para a Taça Africana das Nações CAN 2015. Na jornada número 23 do Girabola, o Recreativo do Libolo empatou sem golos na deslocação ao terreno do segundo classificado, o Cabo Scorp do Palanca, campeão em título. O Recreativo do Libolo, que continua a liderar a prova, soma agora 54 pontos e o Cabo Scorp outros 46. As duas equipas continuam separadas por 8 pontos. O Benfica de Luanda mantém-se na terceira posição, com 43 pontos, depois do empate a uma bola fora de casa com o Recreativo da Caala. E de África passamos à Europa. Neste momento, são 3 os clubes que dividem a liderança da Bundesliga: Bayer Leverkusen, Bayern de Munique e Hannover. Somam todos 7 pontos, mas o Leverkusen leva vantagem no saldo de golos. Na terceira jornada do Campeonato Alemão de Futebol, o campeão Bayern de Munique venceu o Stuttgart por 2-0. Mario Götze abriu o marcador aos 27 minutos. O segundo tento foi marcado aos 23 minutos da segunda parte por Franck Ribéry. O francês voltou assim em grande ao Bayern de Munique, depois de uma lesão que o afastou dos relvados e do Mundial do Brasil. O guarda-redes dos bávaros, Manuel Neuer, diz que o Bayern não deu muitas hipóteses ao adversário. O Bayern esteve melhor do que nos jogos anteriores frente ao Wolfsburgo e ao Schalke. E apesar de não ter marcado tantos golos e de ter tido menos oportunidades de marcar, a equipa pode estar feliz e satisfeita com este resultado, considerou Manuel Neuer. Depois do jogo com o Bayern de Munique, o Stuttgart continua na zona de descida, com apenas um ponto conquistado em 3 jornadas e ocupa a penúltima posição na tabela. No arranque da jornada, o Leverkusen empatou a 3 bolas frente ao Werder Bremen. Num jogo emocionante, o Bremen forçou o empate a apenas 5 minutos do fim, com um golo de Sebastian Prödl. Observando a primeira parte do jogo, diz o guarda-redes do Bayer Leverkusen, Bernd Leno, a equipa deveria ter marcado 2, 3 ou 4 golos. Mas isso não aconteceu e o Bremen puniu o Leverkusen. Na segunda parte foi uma confusão. O Leverkusen podia ter perdido o jogo, mas também podia ter vencido. O objetivo da equipa não é jogar desta forma, não deve ser essa a sua meta, acrescentou o guarda-redes. No derby disputado no norte da Alemanha, o Hamburgo perdeu por 2-0 frente ao Hannover e ocupa agora o último lugar da tabela de classificação. O Borussia Dortmund derrotou o Friburgo por 3-1 e está agora em 4º lugar com 6 pontos. A equipa ainda podia ter feito melhor, mas dadas as circunstâncias não esteve mal, declarou o treinador do Dortmund, Jürgen Klopp. O Dortmund só teve 2 dias de treino para reunir numa só equipa os muitos jogadores que regressaram de vários países e também conta com um novo jogador, Shinji Kagawa. Realmente não foi fácil o que o jogo com o Friburgo exigiu do Dortmund, acrescentou Jürgen Klopp. Borussia Mönchengladbach goleou o Schalke por 4-1 e ocupa agora o 5º lugar. Já o Schalke continua no fundo da tabela com apenas 1 ponto. A partida disputada entre o Paderborn e o Colónia terminou empatada sem golos. Noutros jogos desta jornada, o Wolfsburgo foi ao campo do Hoffenheim empatar uma bola. O Hertha de Berlim perdeu com o Mainz por 1-3 e o Eintracht Frankfurt foi derrotado pelo Augsburg por 1-0. Recapitulando, a liderança da Bundesliga é neste momento dividida entre Bayer Leverkusen, Bayern de Munique e Hannover, todos com 7 pontos. Em Portugal, na 4ª jornada da Primeira Liga, o Futebol Clube do Porto não foi além de um empate a um golo no terreno do Vitória de Guimarães. O Rio Ave perdeu os primeiros pontos na prova após um empate por 1-1 com o Moreirense. Segue-se o Benfica, que goleou o Vitória de Setúbal por 5-0. Em Espanha, o fim de semana ficou marcado pelo derby madrileno. O Real Madrid perdeu frente ao Atlético de Madrid por 1-2. Esta é a segunda derrota consecutiva dos merengues, que estão agora a 6 pontos do Barcelona. O Barça venceu o Athletic Bilbao com 2 golos de Neymar e permanece na liderança isolada da tabela. Na Liga Inglesa, o Manchester United conseguiu a primeira vitória na atual edição da prova. Na 4ª jornada, goleou o Queen's Park Rangers por 4-0. A Liga Inglesa é liderada pelo Chelsea, que no sábado venceu o Swansea por 4-2 e está agora a 2 pontos do Aston Villa, o segundo classificado. E o Magazine Desportivo fica por aqui. Até à próxima.
DW. Espaço do ouvinte.
Guilherme Correia da Silva está ao meu lado com os comentários.
Bom dia. Tuvas Chipano diz-nos que 5, que gostava de ver um frente a frente entre os candidatos. A África não tem essa cultura de políticos sentarem à mesma mesa, quiçá num futuro breve. No Facebook, Virgílio de Chimoio diz que Moçambique precisa disso para que as pessoas saibam o que os candidatos têm como proposta para o povo. 2 comentários que recebemos, Nuno.
Obrigado, Guilherme. Obrigado aos nossos ouvintes. Tenha um bom dia.